Parashá dessa semana, Parashá de Kitetzé. Parashá de Kitetzé, podemos dizer que a maior Parashá da Torá. E não em comprimento, porque não é a maior em comprimento, mas é a Parashá que mais mitzvot tem na Torá. Tem mais de 70 mitzvot nesta Parashá. Ou seja, não tem uma Parashá que tem tanto número de mitzvot como esta Parashá. Então, se você sentar a estudar, só a mitzvot que tem na Parashá, já tem para sentar a conversar só das mitzvot que tem e analisar cada mitzvah.
Que então, percentual é isso, mais ou menos?
Mais de um 10%. São 613, né?
Mais de 10%.
Numa Parashá só. É bem significativo, não? Então, já por si só, então vemos que é uma Parashá muito significativa. E é uma Parashá que trata literalmente um dos temas mais corriqueiros, que é a luta da pessoa com Yetzer Hara. Começa a Parashá dizendo que te tzela milchama lo ibeja, quando saí na guerra contra o teu inimigo. Quem é o teu inimigo? O teu inimigo não são os problemas, não é o trabalho, não é as adversidades, não é a esposa, não é a sogra. O teu inimigo é você mesmo. Tem a famosa parábola do cidadão que estava numa empresa, que chegou na empresa para trabalhar e tinha uma...
Abriu bolacha também.
Chegou na empresa e tinha lá no elevador, na entrada, uma placa, num átrio, está fazendo uma... Morreu o inimigo principal da empresa que não permitia o teu crescimento. E estava fazendo aí uma cerimônia para ele. Todo mundo vai lá ver a cerimônia. Todo mundo que chega vai... Quem que tava, não estava impedindo o meu crescimento na empresa? Então, todo mundo vai lá em cima, vê o que tem de crescimento na empresa. E chega lá em cima, e tem uma cerimônia e tem um caixão. Certo? Caixão, como nós, com caixão aberto.
Tem um espelho.
E todo mundo vai lá dentro para ver e tem um espelho. Então, quem não permite o teu crescimento é você mesmo.
Verdade.
Por quê? Deus criou o homem com um instinto, que é o diabinho famoso, que fica buzinando no teu ouvido.
Justamente.
E te travando.
E vai lá
primeiro matar. Nada, primeiro que nada te diz o que você não pode fazer. Você não vai conseguir.
E sempre que não pode é bom.
Não em sentido de poder de proibido. Pode de conseguir, de ter habilidades. Ah, eu não vou conseguir. Ou seja, você não consegue antes de tentar. Lógico que não vai conseguir. Pode ser que talvez numa época você não podia. Mas você evoluiu, você cresceu. Você vai adquirindo conhecimentos, habilidades e condições que hoje em dia vai conseguir. Quanto você está levantando quando faz musculação?
Hoje é pouco. Não vou levantar muito.
Mas quando antes de ficar doente?
80.
35 anos atrás você levantava 80?
120.
Está piorando. O que eu já tinha que dizer quando começou a levantar não era essa quantidade.
A gente vai adquirindo habilidades com o tempo. Logicamente que de cara não vai conseguir. E você não pode dizer não vai conseguir. Como a gente diz, não tem pior cego do que aquele que não quer enxergar. É uma realidade. A gente não enxerga. Quando a gente não quer enxergar, não enxerga, não adianta mostrar. Bom, da mesma maneira, diz aqui a Torá, o Yetzer Hara é o teu inimigo. Por isso que começa dizendo, quando saí na guerra contra teu inimigo, e a Torá diz, Deus entregará ele na tua mão. Por que Deus está entregando ele na tua mão? Não é fácil, mas se requer uma coisa, sair na guerra contra ele. A coragem de enfrentá-lo, a coragem de encarar, isso se requer. Você tem que ter essa decisão. Eu vou e não vou me entregar, no mínimo sem lutar. E se você está disposto a sair na guerra contra ele, então você vai encontrar os meios para lutar e conseguir. Agora dizer, não consigo. Quem é dizer para alguém, para um doente, diabético viciado em doses de chocolates, dizer para ele, bom, se descobriu que você é diabético, você vai ter que parar de comer chocolates e doses. Quer dizer, não consigo. Então vamos falar cálice. Como? Como falar cálice? Por que drástico? Você já não consegue, então calma, para que vamos seguir discutindo? E começar a tentar. Evita a mesa de doses, evita ir em lugares onde tem dor, até você se comprar, aprender a policiar. Mas tem que sair, lutar contra. A mesma coisa contra o Yetzirará. Nós temos que tentar. Se você não tenta, não vai conseguir.
E como nós sabemos que é o Yetzirará que está fazendo isso ou aquilo?
É simples, quando você quiser fazer algo bom, o Yetzirará vai dizer, não vai conseguir, não faz, deixa para o outro. Um exemplo prático, quando você fala numa coleta de Tzedaká, e todo mundo, qual a resposta de todo mundo?
Depois.
Não.
Não.
Procura Samuel Klein ou José Safra. Por que você cedeu uma mitzvah para outro? O prato de comida você não cede para eles.
Sim, mas...
Não. Peraí. Não é brincadeira. Estou falando sério.
Tá bom.
A tua fisionomia já viu que vinha bomba.
Não, era uma pergunta boa. Não dá para parar um pouquinho.
Uma coisa muito grande e o cara é capaz de enfrentar. Mas o problema está no dia a dia, nas coisas pequenas.
Perdão, o que eu dei o exemplo que seja tangível. No dia a dia, o Yetzirará, simplesmente, aqueles 5 minutos mortais, você tem que acordar 6 da manhã para ir num encontro, em alguma reunião, ou na sinagoga num shiva, e que ele chega a tempo para rezar e pôr tefilim, e são 6 da manhã, você fala, para quê? Mais 10 minutos dá tempo. E quando você vai acordar, são 7h20.
Então, essas coisas...
Que... Sabe,
é, mesmo nisso daí...
É uma guerra.
Mesmo na pessoa que usa droga, ou mesmo com os vícios, ou...
Os hábitos.
Os hábitos, a jogatina, as mulheres,
não,
o problema
tudo.
De sair com prostituição e tudo. É gostoso. E é um problema.
É maravilhoso.
Vamos lá. Vamos voltar ao show.
Mas é Yetzirará.
Tirar do seguro e Yetzirará também.
Amém.
Então, como nós estamos falando, simplesmente cada um de nós devemos ter, entre aspas, em claro e presente, que temos uma guerra que devemos estabelecer. Mas Deus nos dá uma ajuda, nos dá uma promessa. Se você vai sair na guerra, Deus vai te entregar ele. Ele está te ajudando, está te dando maior ajuda. Mas você tem que querer sair para a guerra. Não tem que se entregar. Não tem que desistir antes de começar. Mais ainda, está escrito, inclusive, quando sair na guerra contra teus inimigos, em plural, e te entregará ele, em singular. Por quê? Porque na prática... O Yetzirará, ele se manifesta de formas diferentes. Ele pode vir vestido também, entre aspas, fantasiado, de tzadik, de hassid. Ele vem com argumentos nobres. Eu tenho que me ocupar. Estou me ocupando de uma causa nobre. Eu estou me ocupando de algo positivo. Como você falou, como você esqueceu o Yetzirará. Muitas vezes o Yetzirará simplesmente te diz, olha, um exemplo prático. Hoje... Estou justificado, não vou no shiur. Por quê? Porque tenho que ajudar minha esposa em casa. A Torá manda, tem que ajudar a esposa em casa. Um exemplo. Ou qualquer outra coisa. Você tem que saber discernir onde eu ia te serar ou não.
Não é um pouco difícil, Rabino?
Não é um pouco, é muito. É muito difícil. Por isso que é uma guerra, por isso que a Torá trata como guerra. Numa guerra, o inimigo usa todo tipo de quê? De artifícios, de estratégias. De jeitinhos para te pegar. É muito simples. É todo o sentido dele, todo o objetivo dele. E a Torá nos ensina, logo depois, um capítulo, que inclusive um trecho, que tem um capítulo inteiro no Talmud, Masechet Sanedrin, capítulo de Ben Soreno Moreu, filho revoltado. E aqui, eu não vou me estender muito, porque tem um tema mais interessante na parasha que eu queria abordar, mas tem uma discussão no Talmud, se teve Ben Soreno ou não, se já existiu esse tipo, Mas hoje em dia poderíamos dizer que existe muito claramente. É o filho revoltado aqui que a Torá diz que merece pena de morte, de um monte de situações e detalhes. Não vou entrar no mérito da questão agora. E o Ben Sorer Moré, o Talmud traz que esse é um filho que ele simplesmente ele merece pena de morte porque ele é tão viciado, vamos dizer, tão compulsivo que ele não consegue se conter e ele rouba dos pais e ele vai roubar as pessoas e quando não conseguir vai terminar matando. Então, melhor que ele morra com méritos do que ele ser morto depois como trombadinha, ladrão, assassino, etc. Capítulo muito interessante. Estou pensando em falar sobre isso no Shabbat, na sinagoga, por isso que não...
Existe uma frase que diz que o inferno está cheio de boas intenções. Muitas vezes você acha que você está fazendo uma coisa boa,
está fazendo sabe por quê?
Algo maravilhoso e, na verdade, está prejudicando alguma pessoa, alguém ou a si próprio.
Olha, eu não vou discutir muito a filosofia da frase, mas se você vai reparar, o inferno está cheio de intenções e não de atos. Ficar só na intenção não serve.
Não, não.
Calma. Não, você falou. O inferno está cheio de boas intenções.
Boas intenções.
Olha, eu estou querendo te ajudar, hein? Tá, você está morrendo de fome, estou querendo te ajudar, eu sou solidário, hein? E o cara morre de fome. Você não precisa ser solidário, precisa dar sanduíche. Precisa dar alimento.
Você me pegou pela palavra.
Mas é a frase. Mas a frase é assim mesmo, não é a palavra. Você fez uma pergunta, eu te respondi. Literalmente.
A frase quer dizer isso mesmo.
Ela quer dizer isso mesmo, mas vamos colocar também a intenção, o ato de fazer junto.
Perdão. O ato de fazer junto não está no cemitério.
Quando você,
não está no inferno.
Quando você acha que está fazendo bem.
Se você achou e fez isto inocentemente.
Sim, é o que eu coloco.
Tem um versículo que diz: Shomer Ptaim Hashem. Deus cuida dos inocentes. Se você fez, o problema não é inocente, o problema é um esperto. O carioca, o malandro, esperto, sabe como dizem. O cara que sabe, para inglês ver, etc. Não adianta. A Deus a gente não engana. E é sempre como diz o ditado, enganamos poucos por muito tempo e muitos por pouco tempo. Não adianta, mais cedo ou mais tarde a verdade sai à tona. A pessoa sabe quem você é. A pessoa descobre se você é interesseiro. Ou se você é de bom coração. A pessoa não sabe, a pessoa vê. É muito simples. As pessoas podem ter morte, como o Marco sempre diz, ele é o homem dos rabinos. Ele tem um monte de rabinos. Mas na hora que aperta o sapato, será que com todos eles dá para contar? Na hora que você distribui, pode contar com todos para distribuir. Mas na hora que você precisa... Não sei se entendeu. Então,
como não sei se entendeu?
Quando você fala de ações.
Quem já não viveu uma situação?
Quando você fala de ações e de intenções e tudo mais, não adianta. É uma realidade e a realidade fala por si só.
Acabou?
A realidade fala por si só. Então, você pode inocentemente, tudo bem, qual o problema? Você quis fazer tzedakah e fez com uma pessoa que veio e te pediu e você não pesquisou direitinho, eventualmente, e deu para quem que não precisava.
Deu para um bandido, pronto.
Claro, deu para um bandido. Deus sabe que você deu.
Não.
Talvez falhou. O conceito é o seguinte, vamos dar um exemplo da tzedakah que falamos agora. As pessoas dizem, eu dou tzedakah, não me interessa. É verdade.
Não, para mim me interessa.
Perdão. Quando você faz um investimento, você cuida nas garantias ou você vai aplicar no Madoff e Lehman Brothers agora, hoje em dia? Um exemplo. Você não vai, você vai querer se garantir, vai ser mais, talvez, conservador. A mesma coisa com a tzedakah. Deus vai te prestar, pedir para prestar contas. Agora, se você acha que você deu de coração puro, Deus não vai te cobrar. Se você deu de coração puro, com certeza Deus não vai te cobrar.
Mesmo errado.
Porque você fez bitumimut.
Mas a tzedakah foi feita. Se o vinho foi diferente, é outra história. Mas
é que talvez não foi tzedakah. Você deu para tzedakah, mas não foi tzedakah.
Mas a intenção do indivíduo que deu é tzedakah.
em certa forma sim, concordo contigo. Vamos analisar a situação. Vou dar um exemplo e vamos analisá-lo. Eu não quero me deter muito no assunto, porque tem um tema mais importante da... Mas, sobre o assunto, não quero que fique em aberto. Vem uma pessoa pedindo tzedaká. Você se comove e dá. Mas ele pilantra, malandro, trombadinha, sei lá o quê. Falsidade ideológica. Realmente não tem a situação que ele diz ter. Ele não, a união não chega no destino. Você fez inocentemente, você fez. Se alguém vem te vendo um investimento da mesma forma, você dá assim, na boa? Não, porque eu faço, eu aplico e tudo mais e vou te dar um rendimento. A tzedakah não deixa de ser um investimento, uma aplicação. Com a diferença que numa aplicação, num banco, num fundo ou numa corretora, você prevê proventos neste mundo. Na tzedakah, os proventos vêm no Lamavá. Do mesmo jeito que você é cauteloso nos teus investimentos, seja cauteloso na tua tzedakah. Porque você irá de prestar contas. Agora, se você é negligente, com teu dinheiro é cuidadoso e com dinheiro de Deus é negligente, porque a tzedakah é dinheiro de Deus.
Ok. Mas se você é negligente com teu dinheiro e é negligente com a tzedakah...
Então, perdão, é teu perfil. Deus, okay. É teu perfil, tem um álibi.
Tem um álibi.
Agora, com teu você não é. E com Deus sim? Não sei se
não, não, eu, tá pegando... eu entendi, pegou bem. Mas eu te pergunto, mas quando você já não é assim com o teu.
Então é tua personalidade. Não entendi. É que você fez de malandro, ah, não me importa.
Não, tudo bem, entendi perfeitamente.
Eu conceito muito de... interessante. A pergunta que o senhor entendi direito.
Não, entendi, Natan... entendeu e a resposta foi perfeita. Para mim foi muito. Entendi perfeitamente.
Você entende direito, foi isso. Ah, eu fiz minha parte, dane-se. É verdade. Verdade. Agora, não, não, não. Mas esse eu fiz minha parte, então eu tenho que me importar de tentar ver como que eu faço a minha parte.
É, interessante.
Entende? Porque talvez a causa nobre, que todo mundo doa para essa causa
mas
nobre...
Não, investigar se ela, não, se ela é nobre verdadeiramente ou não.
Ou talvez seja nobre. Só que ele está vendendo que precisa, por exemplo, um orfanato tem 100 crianças. Só que de repente ele arrecadou 543 bolsas. Ele precisava só de 100 bolsas.
Estava nessa paraxá.
Sim, sim.
Sim, porque se era mãe ou não era mãe.
Sim, mas não, não, não. O conceito é mais genérico. Justamente isso. Agora, você pode pedir para eventualmente acrescentar tudo mais, mas a pessoa talvez é muito comum. Eu penso que você daqui a pouco precisa sustentar os órfãos que tenho lá no orfanato. Só que na prática estou arrecadando muito mais do que precisa. E onde está indo?
Você está me deixando numa situação muito difícil. Sabe por quê? Eu faço uma contribuição mensal.
Para uma instituição, não interessa qual.
Não interessa qual. E eu escutei que essa instituição está nadando em dinheiro.
Então você tem que se informar realmente qual a situação real.
Uma instituição de muito respeito, de muito nome na nossa coletividade. E eu fico olhando, eu estou dando.
Mas ela está nadando, está dando. Atenção. Esse dinheiro está entrando, está sendo usado em prol as crianças para melhorar a idade. Tudo isso é ótimo.
Um monte de coisas nesse
ótimo,
sentido.
Ótimo.
Perdão, mas você.
Mas eles estão recebendo muito mais do que necessitam. É isso que eu estou escutando.
Pode ser. Eu não vou entrar.
Mas eu digo
no
seguinte,
caso, está
sendo usado para eles mesmo. A instituição não está sendo roubado?
Não, 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 entendeu?
Não, não, não é isso.
Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Você dá, por exemplo, para dar medicamentos para doentes. Por exemplo, você financia projeto de medicamento para doentes. Então, na prática, eles arrecadam medicamentos de laboratórios, arrecadam de todo mundo. Não precisa do teu dinheiro. Apresenta a questão de logística. Só que, na prática, é uma racionalização de esforços. Peraí, então vou dar uma dica. Eu vou falar com meu primo, que é amigo do vizinho do laboratório, e o dinheiro eu vou dar para uma outra instituição. E eu consegui otimizar os recursos.
Isso é diferente. Porque uma instituição ter dinheiro a mais, não quer dizer nada, mas que esse dinheiro poderia ser utilizado de outra forma em outro lugar, esse é o problema.
Essa é a história. Mas na própria, por isso digo que tem que se informar e cada um com suas prioridades e seus objetivos e destinos. Por isso que comparei com o investimento pessoal. Tem gente que, desculpa, vai mais numa renda fixa, tem gente que vai mais num fundo de investimento, fundo de ações, mais arriscado, menos arriscado, mais ousado. Então, cada um na personalidade, nos objetivos, nas prioridades que ele tem.
A mim, numa instituição tão grande quanto essa, é impossível saber o que é e o que não é.
Eu não vou entrar no mérito da questão, porque não quero saber. O Shiur é Torá. Não estamos discutindo.
Eu queria falar, né?
A parte da Torá que eu queria falar, se bem temos muitas mitzvot, mas temos na Torá um tema muito interessante, que é justamente a mitzvah, conforme está escrito nos livros e Rashi traz, mais fácil da Torá.
Qual é?
A mitzvah de mandar embora a mãe e pegar os pintinhos, que chama Shiluah Haken. Uma mitzvah muito difícil, no sentido que é uma mitzvah que você não pode programar. Não depende de você querer fazer. A Torá nos diz que care canci por lefaneja, se acontecer que você se deparou com um ninho e tem um pássaro que está sobrevoando o ninho e tem ovos ou filhotinhos, você manda embora, espanta, afasta a mãe e pega os filhotes para você. E cumpriu com uma mitzvah de afastar a mãe e pegar os filhotes. E não pegar os filhotes na frente da mãe.
A mãe não sofre.
Não. A Torá não diz porquê. Não vamos entrar. Inclusive a Torá diz, se alguém fala isso, que a Torá é misericordiosa e olha até onde chegou a Torá, se manda calar a boca. Se diz a Gemara. A Mishná, aliás. A Gemara confirma depois. Mas não vamos entrar no mérito da questão. O que eu quero dizer aqui, temos uma questão que é a mitzvah mais fácil. Uma opinião explica por que é mais fácil. Porque não tem custo. Assim diz. Não custa nada. Você está indo na rua, de repente vê um ninho, certo? Não é uma pessoa que tem um quintal e ele tem criação de, sei lá, de pássaros. Não.
Não tem custo, mas é difícil. Aqui são valores.
Calma. Tudo bem. Não, você mora numa casa e na tua casa, no teu quintal, pode ser aqui em São Paulo, no Pacaembu, pode ser no teu sítio, onde você tem casa no sítio, etc. E um pássaro fez um ninho lá e você conseguiu cumprir com a mitzvah. Nós vemos, tem passarinhos na rua. Então pode acontecer. Se você vê isto, tem uma mitzvah. Só que uma mitzvah que você não programou, uma mitzvah que você não gastou dinheiro. Uma outra opinião diz que por que a mitzvah é mais fácil? Porque a mitzvah que você não precisa de nenhuma dedicação. Pesa, eu tenho que ralar cacherizando, tenho que cozinhar, etc. Fazer matzá, tefilim, fazer o couro, tem um trabalho. No lar tem que ir lá procurar as quatro espécies, etc. Aqui não, é uma mitzvah fácil. Não tem que fazer nada. Aconteceu. Ponto. A mitzvah mais fácil que tem. Assim diz o Talmud. E a discussão é das opiniões. Por que se chama mitzvah mais fácil? E a Torá nos diz por quê. Qual a recompensa? Shaleach te shalach etaem betavanim tikach lach. Manda embora a mãe e pega os filhos para você. Leman itavlach ve'arachta yamim, para Deus te beneficiar, te fazer o bem e prolongarás os teus dias. A Torá dá recompensa e estabelece qual a recompensa? Por uma mitzvah que é a mais fácil. Só que esta mesma recompensa encontramos na mitzvah mais difícil. Qual é a mitzvah mais difícil? Honra teu pai e tua mãe. É tão difícil que a Gemara diz que tinha um sábio chamado Abaye, famoso, discutia sempre com Rava. Abaye, ele nasceu quando a mãe engravidou. Quando a mãe estava grávida, o pai faleceu. E na hora dele nascer, faleceu a mãe. E ele disse que ele estava grato que Deus não expôs a ele ao teste de ter que cumprir essa mitzvah, de tão difícil que é. E a Gemara traz várias opiniões e várias histórias. Temos a famosa história de Dama Benetina, um goi que foi abençoado depois com uma vaca vermelha, com a pedra do Roche Mishpat, como chama, do peitoral do Kohen Gadol, etc. Todas essas recompensas, um goi. Por quê? Como respeitava seu pai e sua mãe. Só para ter uma ideia, um goi a recompensa que ele tinha. E a Torá nos dá a mesma recompensa, a mesma as palavras, para que Deus te faça o bem e prolongarás os teus dias. E essa é a mitzvah mais difícil. Pergunta a nossos sábios, como pode ser que a mitzvah mais fácil e a mitzvah mais difícil tenha a mesma recompensa? Não faz sentido. Então explica a nossos sábios para nos ensinar que nós não entendemos nada de nada. Por isso que a Torá não tem recompensa para as mitzvot. Uma opinião diz que, na verdade, não existe recompensa de mitzvot neste mundo. Schar mitzvot vai alma leka. Não tem recompensa de mitzvot neste mundo. A mitzvot, a recompensa onde é? No mundo vindouro. Aqui, היום לעשות אותם ולמחר לקבל שכר. Hoje para fazer, amanhã para ter a recompensa. Mas o ponto e o tema aqui é simplesmente a Parashá está nos ensinando a Torá aqui uma lição básica que nós não entendemos. A mitzvah mais difícil tem a mesma recompensa que a mais fácil. Nós não sabemos qual mitzvah vale mais do que qual.
Exatamente.
Nós não sabemos.
Exatamente. Porque se diz que essa é a menor e a outra é a
porque maior. É porque é mais difícil, não foi a maior. Mais difícil.
Difícil.
Respeitar o pai é vale difícil. Mais. Não falei vale mais.
E
não pode. Falei. Falei, é mais difícil. E a outra é mais fácil. Não te custa dinheiro, você não tem que preparar, não tem que fazer nada de especial para ela, não precisa nem ir no mikve. Não, eu cheguei, encontrei o pássaro, não vou dizer para o pássaro, oh, espera aí que vou no mikve. Não, dá para entender? Ai, nós não temos ideia. Esse é o nosso inconveniente. Nós avaliamos as mitzvot, às vezes, vou fazer uma mitzvah grande. Rabino, me arruma um projeto grande, importante. Procuramos magnitude. Uma vez eu vi uma explicação, eu não me lembro agora, tem no Pirkei Avot uma Mishnah que diz, não me lembro de onde que eu vi, mas o Pirkei Avot nos ensina que a pessoa tem que ver atrás de mitzvah kalá ou borech mina avera. Corre atrás de uma mitzvah fácil e se afaste de uma transgressão. Pois mitzvah traz mitzvah e haverá atrás haverá. Na prática, as pessoas muitas vezes procuram mitzvot grandes, projetos magnânimes. Tudo megalomaníaco. E em vez de esperar fazer uma mitzvah grande, vamos fazendo várias mitzvot pequenas, acumulativas. Vamos somando. Isso vale talvez muito mais. E de fato, nós temos essa possibilidade, essa condição. É aí que devemos fazer o ênfase. E por que também não sabemos qual vale mais do que qual? Muitas pessoas, e aqui vou entrar num tema muito delicado, muitas pessoas acham que tem mitzvot que são mais importantes. Comer kasher, cuidar Shabbat. Talvez não mentir é mais importante, eu não sei. A Torá fala para não mentir. A Torá fala para não cobrar juros. A Torá fala para não enganar. Mas essas mitzvot não se ensinam. Se ensina kasher, Shabbat, Yom Kippur, Pesach, Matzá, estamos no mês de Elul, um mês justamente de tshuva, de balanço. E no mês de Elul, se a gente vai analisar, é justamente o balanço, certo? A balança. Onde são analisados nossos atos. E nós devemos, principalmente, analisar nossos atos, como explicamos através do shiur do mês de Elul. E a hora de nós pormos na balança qual mitzvah queremos cumprir. E às vezes não precisamos ir atravessar o mundo para fazer a mitzvah mais difícil. Porque pode ser a mitzvah mais fácil e ter a mesma recompensa.
Eu me lembro quando nós começamos aqui uma oportunidade de colocar tfilim e tzitzit, framo de pistil tzitzit. Já estamos ouvindo o tzitzit. O Hafetz Chaim explica que a mitzvah de tzitzit, de talit, tem um valor de que a pessoa está envolvida pela divindade. Já se veste, está te envolvendo. E a bracha do talit, ele está teve, se envolve. Então você está sendo acompanhado por la divindade em todo momento. Independentemente se você não usa equipar, inclusive. Nós não sabemos qual mitzvah vale mais do que qual. Vivemos num mundo tão materialista que a todo damos valor. A todo damos, colocamos um preço de alguma forma.
Então nós temos
o conceito de precificação.
Eu falei isso hoje.
E às vezes não necessariamente. Deus, não sabemos se para Deus é mais importante a pessoa que está preocupada, desculpa a expressão, do jeito que se veste, do jeito que ele se conduz.
Rabino, nós devemos...
Não julga o hábito, julga a atitude. Por isso que a Torá nos traz os extremos. Quando eu estudei isso daqui, é maravilhoso. É grandioso. A mitzvah mais fácil e a mais difícil é a mesma recompensa. Nós não temos ideia de qual recompensa de verdade.
E nós temos que perseguir a recompensa?
Não.
Temos que perseguir, tentar fazer o melhor possível.
Aí a felicidade.
Aí está.
Foi o que eu falei hoje às 6 horas da tarde. Eu falei, eu fiz uma mudança na minha vida, onde as coisas não estavam indo bem. Então eu falei, eu vou mudar isso. Então vamos dizer que eu mudei 10 coisas, e dentro da religião, dentro de vários
aspectos,
etc, não sei o quê, e vários aspectos. O problema é que houve uma mudança tão drástica que hoje eu não sei o que foi que mexeu com essa mudança. Então o problema é o seguinte, não dá
para comprar.
Não dá para mudar em nada, tem que continuar tudo.
Ao contrário. É
tem que pôr mais.
Ao contrário,
tem que melhorar.
Continua mais.
Exatamente, porque você não sabe qual foi o ponto que pesou mais para lá, para cá. Como ele acabou de falar, a mitzvah mais difícil como a mitzvah mais fácil tiveram o mesmo peso. Então você não sabe disso. Qual disso foi o que mais foi importante? Todo o relógio andou de uma maneira muito drástica. Então tem que calar a boca. É uma bosta.
A mitzvah tem que ser feita.
É uma bosta.
Fato da mitzvah, não pelo...
É uma merda. Esse,
quanto mais difícil é a mitzvah, a gente às vezes tenta alcançar uma coisa que jamais vai conseguir.
E você acha que você sabe
mais
tudo?
Fácil fazer
sabe tudo o cacete, meu filho.
Falou.
Você ainda não sabe nem metade da história. Nem nós, nem ninguém.
Eu vou te dizer mais, Natan, para complementar o que você falou agora.
Eu vou
complementar o que você falou agora.
Não sabe nada. Os argentinos são gente.
Nem na geladeira.
O
argentino. Calma, que você falou agora. A Torá, porque a voz nos diz.
Eu falei isso hoje às 6 da tarde.
Que a recompensa.
Eu não posso mexer em nada. Porque tudo que eu mudei na minha vida, por causa do Etsarará, por causa de tudo isso.
A recompensa das mitzvot. É a mitzvah. O que significa a recompensa da mitzvah? A mitzvah? O que significa a recompensa da mitzvah? A mitzvah? Que a recompensa da mitzvah é o próprio fato de poder fazer a mitzvah, por um lado. E segundo, mitzvah, o que significa? A palavra mitzvah. A palavra mitzvah significa união. União. O preceito é o que te une. Pedir algo para alguém, o pedido é o que te une entre aquele que pediu e aquele que atendeu. A mitzvah é o que nos une com Deus. A própria recompensa qual que é? O fato de estarmos unidos com Deus. Estarmos ligados a Ele.
Não é recompensa.
Entende? Essa é a recompensa. Eu faço parte do seu time. Eu poder bater o peito e dizer, eu sou dele.
Não deveria nem recompensa, a consequência dele.
Mas se vamos dizer, é uma forma de explicar o que diz aí o porquê a voto. Uma outra explicação muito mais nobre e altruísta. Então, em resumo, por isso que eu queria me pôr ênfase aqui, e acho que isso é uma lição para nós levarmos principalmente essa paraxá através desse conceito, e é muito rico. Entendermos que o que interessa é o que a gente faz, não é grandeza, não procuramos grandezas.
A grandeza vem sozinha.
Verdade.
A recompensa, o reconhecimento, a felicidade, tudo isso é consequência. Se diz que a felicidade é que numa borboleta, uma vez uma história parecida com Rav Litzchak de Berditchev, que tinha uma pessoa que veio perguntar para ele, que ele estava procurando sempre a felicidade e a brajá na vida dele. E ele corria e nunca encontrava. Aí o rabino falou para ele, me desculpa, mas a felicidade e a realização é que numa borboleta. Quanto mais você persegue a borboleta, mais ela foge de você. Mas se você de repente se desliga e se atende a outra coisa, ela vem e posa no teu ombro com total tranquilidade. Sim. Assim, oi. É uma coisa, se você para e analisa, não adianta, a gente aceita, às vezes quer procurar. Faz o que você tem que fazer. Não procura as consequências. Faz o que você tem que fazer, que Deus faça parte dele. Isso é a parte dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Imbe hukotai telechu. Se vocês se conduzirem nas minhas mitzvot, diz a Torá, benatati gishmechem betam, vai ter as chuvas e tudo mais. Que nós fazemos chover? Você faz a tua coisa. O que você fizer não vai trazer chuva. Não adianta. Não é você que vai provocar as chuvas. Certo? Quem manda chuvas é Hashem. E como chuva, diz a Gemara que é? Aí no Kshamim, aí no Parnassá. Chuva e Parnassá é a mesma coisa. Isso vem de Hashem. Você faz a tua parte e ele vai fazer a dele. O que você procura na vida, o que é? Felicidade, realização, tudo, tudo isso é consequência. Faz a tua parte que Hashem vai te mandar. No Marcos falou agora que o relógio começou a andar. Talvez o relógio não começou a andar, já estava andando. Só ele começou a olhar outro lado. Antes estava preocupado com uma outra parte, com uma outra cena. Tentando ver um lado da lua, ele esquecia que tinha outro lado da lua. Como uma nota ou uma moeda. Tem dois lados diferentes. Antes ele procurava um lado, agora encontrou o outro lado. E o outro lado resultou ser muito melhor, muito mais gratificante. Vamos parar por aqui.